Hoje nós vamos ter o livro Toque Divino como tema de estudo. Esse é um texto que nos aproxima e nos sugere a presença da evolução angélica, da evolução dévica no mundo. É uma evolução paralela à nossa, invisível, mas que em muitos momentos se faz sentir. Este pequeno livro é dividido em quatro partes. Na primeira parte, fala a respeito desta hora de caos que estamos vivendo na superfície da Terra. Na segunda parte, trata do nosso caminhar nesta situação atual. Na terceira parte, acentua o que é chamado ali de a noite destes tempos, este período de ignorância no qual nós necessitamos de uma visão interna, de uma visão mais profunda para podermos nos desincumbir. E a quarta parte traz algumas reflexões. E depois há um final no qual nós temos uma frase atribuída ao anjo, que nos visita também na segunda parte. Nós sabemos que um anjo ou um deva pode estar bem próximo de nós, apesar de não estar no plano físico. A sua presença pode ser percebida a partir do plano etérico. Mas um anjo ou um deva é capaz de se expressar por intermédio de um ser humano. Um ser humano pode não ter um mecanismo preparado para captá-lo, ou pode carecer de maior pureza nos corpos para captar. Mas o anjo ou o deva tem meios para se expressar através de nós. E a forma como eles expressam, a forma como se expressam através de nós, é eles se unem ao nosso espírito, ou se unem à nossa alma. E ao eles se unir a esses nossos níveis superiores, ele compartilha conosco o seu estado. É assim que ele se comunica. Então, nós captamos, em parte, captamos o que podemos desse estado do anjo ou do deva. Tal experiência é feita não para dar alegria ao anjo e nem por satisfazer algum desejo nosso, mas essa experiência pode acontecer segundo as tarefas que nós tenhamos que desempenhar dentro do plano evolutivo. Como a hierarquia angélica e a hierarquia dévica participa ativamente do plano evolutivo na Terra, criando, transformando, abençoando, purificando, curando, então, há certos momentos em que é necessária esta união para que se possa cumprir alguma coisa. Principalmente quando as tarefas devem se materializar ou repercutir aqui no plano físico. Por exemplo, num certo momento se diz: benditos os que colhem o lixo, mas não sujam as mãos. Uma forma bem expressiva. Então, em outras palavras, nós podemos limpar sem nos sujarmos, isto é, sem criar karma com aquilo que fazemos, sem nos envolvermos com aquilo que fazemos. Enfim, sem que nos apeguemos àquilo que estamos fazendo. Porque no momento em que você se apega, você está se sujando. Mesmo que esteja fazendo um trabalho de limpeza, mesmo que esteja fazendo um trabalho de purificação. Então, vemos, não, que tipo de trabalho este livro faz em nós, ou pode fazer em nós. São toques, porque são frases curtas, são coisas rápidas, para nos levar a rever certas posições. E o que se passa nas nossas vidas, segundo dizem esses toques, o que se passa nas nossas vidas é sempre fruto das escolhas que nós fizemos. Então, qualquer coisa que aconteça conosco, qualquer coisa que nos caiba viver, fomos nós que escolhemos aquilo em algum nível da nossa consciência, em algum plano da nossa consciência, antes da nossa alma encarnar, ou mesmo depois da alma encarnada. Não há o que possa acontecer que não foi escolhido por nós, com que nós não tivéssemos concordado em algum nível da nossa consciência. É claro que a nossa consciência está em tantos níveis que nós mesmos, em nível pessoal, em nível de personalidade, podemos duvidar que certas coisas que aconteçam fomos nós mesmos que escolhemos. Sim, é natural que duvidemos, porque aquela escolha foi feita num outro nível, foi feita num outro plano, foi feita num nível onde nós somos mais lúcidos, ou no nível da nossa alma, no nível do nosso espírito, e assim por diante. Diante de certos desafios que nós encontramos, certos desafios que nos são feitos através da vida, através do destino, nós necessitamos dos toques deste espírito. Nós necessitamos dos toques da nossa alma. Senão, as nossas provas ficam incompreensíveis para o consciente, para a personalidade. Se esses toques não acontecem em certos momentos da nossa vida, realmente, para o ser humano, certas coisas ficam incompreensíveis. Portanto, vejam como o ser humano precisa desses toques, como o ser humano precisa desta aproximação, precisa que esta luz interna, que esta luz do alto se aproxime dele. Agora, sempre que esta luz se aproxima, sempre que esses toques da alma, do espírito, do alto, ou esses toques de Deus, sempre que esses toques acontecem, nós teríamos que estar muito atentos para dizermos sim a esses toques e não dizermos não ou ficarmos indiferentes diante dos toques. Isto é muito bom estar atento. Na primeira parte, então, do livrinho, quando se fala desta hora de caos, quando se fala deste momento, ali se diz que só com a força do nosso coração puro podemos atravessar estes momentos. Então, estes momentos nós não atravessaríamos, por exemplo, só com a mente lúcida. Isto não basta. Não atravessaríamos só compreendendo certas coisas, Mas aqui precisa também o coração, que precisa também um outro nível de compreensão, que não é a compreensão mental, que não é a compreensão intelectual da mente humana, mesmo da mente humana mais organizada, da mente humana mais desenvolvida. Aqui precisa realmente o coração. É preciso o coração para nós vermos, por exemplo, quem vai trabalhar conosco, quem vai servir conosco, quem são os seres marcados para serem ajudados, para serem salvos, para serem resgatados. Tudo isto são coisas que só o coração pode indicar, só a alma pode indicar. A mente não sabe nada destas coisas. Então, nós teríamos que ter este toque do coração bem percebido, bem assumido, bem audível, para podermos realmente servir, trabalhar ou funcionar nestes tempos de caos, nestes tempos de desordem, nestes tempos de escuridão. Porque são tempos, segundo o livro, que uma grande potência vai desabar sobre a terra. Isto não é uma coisa destruidora, simplesmente. Mas isto é uma lei que está para atuar. E que muitos não podem compreender, porque realmente não estão percebendo a situação geral. Não estão percebendo a importância deste momento atual. Estão sentindo certas consequências, estão passando por certas dificuldades, estão fazendo experiências para eles difíceis, mas não estão percebendo realmente o que está acontecendo. De forma que quando esta lei, a uma certa altura, agir, quando esta lei completar o seu trabalho atualmente, nem todos vão perceber do que se trata. Então, para certas pessoas, a situação vai parecer muito confusa, mas não para todos. Para certas pessoas, ou para a maioria, pode parecer muito confuso. E isto é porque lhes faltou compreender este toque do coração, este toque da alma, ou porque se omitiram na hora que deveriam agir. Porque quando nós nos omitimos, em seguida acontece em nós uma espécie de paralisia, que não é uma paralisia física, nós estamos funcionando normalmente, mas porque nos omitimos na hora em que tínhamos que agir, em que tínhamos que colaborar, em que tínhamos que funcionar, em que tínhamos que servir, se nós nos omitimos nestes momentos tão importantes, nós nos sentimos paralisados. A nossa compreensão fica um pouco paralisada, não compreende certas coisas. Então, logo que o livro nos diz que a omissão traz esta falta de compreensão, traz esta falta de clareza, traz esta espécie de frieza diante de coisas tão fundamentais, tão essenciais, tão importantes que estão acontecendo para as almas, para os espíritos, para nós como seres internos, para nós como seres que, como estávamos vendo, podemos estar trabalhando, cooperando com a criação, até com evoluções paralelas, com anjos, com devas. Então, este é um momento realmente muito importante. O livro diz, ainda nesta primeira parte, terras e águas já se movem, e aos que verão no seu movimento a radiância da vida que pulsa no interior do planeta. Interior do planeta quer dizer a consciência do planeta, quer dizer a alma do planeta, a parte interna do planeta, a consciência planetária, que está passando por uma grande expansão. E esta grande expansão irradia certas energias, irradia certos impulsos que produzem naquelas partes superficiais do planeta que não são puras, produzem grandes movimentos, produzem o que normalmente se chama de grandes desastres, de grandes cataclismos, de coisas assim, furacões, tufões, terremotos, maremotos. Tudo isto são movimentos que denotam algo que está acontecendo no interior do planeta, na vida do planeta, na consciência do planeta, que não pode mais conviver com aquilo que são as normas de vida aqui na superfície do planeta. Isto é, uma vida toda dedicada à ambição, toda dedicada ao desejo, uma vida na qual o dinheiro se tornou tão importante, de forma que esta reação desta consciência do planeta, esta forma dele procurar se liberar de tanta coisa, purificar tanta coisa, isto é muito importante que a gente consiga perceber neste momento e que a gente não entre nesta mentalidade geral de ver o que está acontecendo. Estar muito atento para não entrar nesta onda emotiva, não entrar nesta onda mental. Tomar muito cuidado para estar fora disto, para você poder estar claro, para você poder estar nítido e agir também de uma forma correspondente. Aqui, segundo este livro, não há outro caminho neste momento senão nós nos dedicarmos a esse amor compassivo, a ver as coisas com amor, nos dedicarmos mesmo a estar diante disto com uma espécie de compaixão, mas uma compaixão extremamente amorosa. Não esta compaixão que fere os outros, não esta compaixão que ofende os orgulhosos. A compaixão, a ajuda, o serviço, não deve humilhar aqueles que são humilháveis. São tão pobres de espírito que sentem humilhação. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer isto nesses momentos. Termos realmente um amor muito compassivo. Sabemos lidar com aqueles que estão sofrendo. Sabemos lidar com aqueles que não enxergam, que não veem, que não compreendem. Isto é muito importante. O livro chama muita atenção para este ponto. Os seres humanos, nesta vida de superfície, segundo o livro, foram muito longe com a sua irresponsabilidade e com a sua inconsequência. Veja, um ser humano, ele pode, por exemplo, saber o que se faz com os animais nos matadouros. Mas mesmo sabendo disto, ele é tão inconsequente que continua comendo carne, que continua se alimentando desses cadáveres que se transformaram em cadáveres, em cenas de tremenda violência para com este reino. Este reino não tão evoluído como o humano, mas este reino que depende do reino humano para receber a vibração espiritual. O reino animal não pode conhecer a vibração espiritual se o reino humano não a transmite para ele. E em vez de nós fazermos isto, nós nos alimentamos destes seres que são trucidados, não? Hoje, nós não podemos nem imaginar o que é feito com as aves nesses matadouros de aves. Estas aves, que são formas de vida, que são energias, que na evolução geral, a uma certa altura, podem transmigrar para o reino angélico e para o reino dévico. Então, o que se está fazendo com as sementes deste reino? O que se está fazendo com aquelas energias, com aqueles seres que podem, terminando a sua etapa neste reino animal, assim como ele se apresenta aqui na Terra, transmigrar para essas evoluções paralelas? E o livro diz o seguinte: se os nossos olhos permanecem na luz, o sopro divino nos purifica os ouvidos. Então, para que nós possamos realmente ouvir um toque, para que nós possamos realmente usar este sentido da audição, não para ouvir estas coisas que a gente ouve aqui na superfície da Terra, mas para nós podermos aperfeiçoar esta audição, para que esta audição transcenda o seu uso atual, para que esta audição possa promover uma comunicação com outros tipos de som, com sons inaudíveis para os nossos sentidos auditivos atuais. Para que isto aconteça, precisa que os nossos olhos, precisa que a nossa visão, precisa que a nossa forma de observar, a nossa forma de olhar as coisas, permaneça na luz, segundo o livro. Quer dizer que a gente procure estar sempre vendo o melhor em cada coisa. Isto é uma prova muito difícil atualmente. Porque para onde você olha, você vê coisas fora de lugar, você vê coisas erradas, você vê coisas fora da lei, você vê coisas sujas, você vê coisas comprometidas com o dinheiro, você vê coisas que foram deturpadas pela ambição, não é? Então, isto é uma prova e nós temos que realmente nos dedicar a esta prova com muito amor, com muita compaixão da nossa incapacidade de não poder dar ainda certos passos, mas que estão aí na nossa frente para serem dados. E nós, em essência, e nós na nossa parte interior, temos tudo para dar esses passos. Então, se a nossa forma de ver, se a nossa forma de olhar, se a nossa forma de considerar as coisas, de considerar as pessoas, de considerar, enfim, este momento que estamos vivendo, se isto é uma forma pura, se isto é uma forma sincera, se isto é uma forma honesta, este sopro divino que está continuamente circulando, está continuamente trabalhando, isto vai limpar a nossa audição, isto vai permitir que a gente ouça mais, ou que a gente ouça de outra forma, que a gente entre em contato com outras realidades, através desse sentido que está tão embotado com esses barulhos ou com esses rumores aqui da Terra de superfície. E aquilo que nós chamamos de palavra, aquilo que nós chamamos de nossa expressão, isto para nós é revelado. Nós vamos encontrar esta palavra dentro de nós, ou nós vamos receber esta palavra dos planos superiores, dos planos internos, e esta palavra faz um efeito, esta palavra cria, esta palavra tem uma obra a fazer. Esta palavra tem algo a construir nesta vida externa, inclusive. E o livro diz ainda, nesta sua primeira parte, que dos mundos vizinhos quer dizer, eventualmente, outras dimensões, Cada dimensão é um mundo, cada plano de consciência é um mundo. Então nós estamos num determinado plano de consciência, estamos numa determinada dimensão, mas numa outra dimensão aqui mesmo, num outro plano de consciência aqui mesmo, tem um outro mundo, tem uma outra civilização, tem irmãos nossos em outros corpos, de uma outra feitura, invisível eventualmente para nós, mas estão aí. Então desses mundos vizinhos afluem correntes de auxílio para nós. E isso é evidente em muitos outros livros, não só neste. Então, destes mundos vizinhos, afluem ajudas para nós. Nós podemos contar com isto. Podemos contar com semelhantes nossos, irmãos nossos, que estão em outros níveis de vida, que estão em outras dimensões, que estão em outros corpos, que não são físicos, estão em corpos espirituais, estão em corpos astrais, em corpos mentais, em corpos monádicos, em corpos cósmicos. Isto tudo nos rodeia, isto tudo faz parte da mesma vida em outros planos. E o livro diz que nós precisaríamos estar com tudo isto presente, pelo menos notar isto, considerar que isto existe, que é para nós podermos não tocar tanto a terra. Isto é, o livro diz, enquanto os pés tocarem o solo, haverá luta e perigo. Quer dizer, enquanto os nossos pés tocarem o solo, é enquanto nós estivermos nesses planos de compreender as coisas, enquanto nós estivermos neste nível terra a terra, de estar na vida, de compreender as coisas. Então, o nosso pé está tocando o solo. Nosso pé não se ergue do solo. E o livro diz, é preciso deixar-se erguer aos ares. As aves têm a sua forma de estarem nos ares. Os anjos, os devas, têm as suas formas, têm as suas maneiras de estarem neste ar infinito. Mas como é que nós vamos nos erguer para os ares, como diz o livro? Nós vamos nos erguer para os ares é quando tivermos tudo isto presente. E aí a nossa consciência não fica tão restrita, nossa consciência não fica tão pesada, tão densa. Mas vivendo todas estas coisas que temos que viver, nesses níveis de densidade, nesses níveis concretos, nesses níveis mentais, nesses níveis emocionais, físicos, etéricos, vivendo essas coisas todas, não precisamos estar alheados a tudo isto, não precisamos estar desligados. Na segunda parte, o livro começa dizendo que muito ainda ocorrerá. Isto é, o que nós estamos vendo não é nada. O que nós estamos assistindo é só o início. Muito ainda ocorrerá. E aquilo que deve ocorrer, isto não é um segredo e não está oculto. Nós somos avisados já de todas as maneiras, de todas as maneiras já fomos avisados. Há milhares de anos que somos avisados. E até hoje não se compreendeu o Apocalipse, aquele livro. Até hoje não se compreendeu os avisos que há milhares de anos estão ressoando. Isso não está oculto, isso está aí. E o que acontece que nós não chegamos a perceber, que não chegamos a descobrir, que não chegamos a sentir a presença disto que está acontecendo? Porque o que está acontecendo realmente em termos de purificação, o mais importante não são esses fatos físicos que acontecem. O mais importante não é que os mares subam e que alaguem grandes regiões, que purifiquem, que limpem grandes regiões. Não, isto é só a parte externa da coisa. O que está acontecendo em matéria interna, em matéria de purificação, para que isto se dê no plano físico, o que está acontecendo nos planos internos, é isto que nós teríamos que reconhecer. São esses toques que nós devemos perceber, para que a gente tivesse clareza para funcionar nestes tempos. Termos clareza para estarmos lidando com o que acontece hoje. E o livro diz que esta clareza brota do interior dos que confirmam a lei. Então, não há ser humano que não tenha entrado em contato com uma lei espiritual, porque as leis espirituais já foram apresentadas de todas as formas possíveis. Então não há ser humano que não tenha entrado em contato com uma lei espiritual, não há ser humano que não tenha ouvido, não há ser humano que não tenha aprendido uma lei, mas precisaria que nós nos confirmássemos nessas leis que já aprendemos, nessas leis que já nos tocaram, nestas leis que já nos foram mostradas. Nós não somos responsáveis por uma lei que nós não conhecemos. Uma lei muito ampla, uma lei cósmica, uma lei superior, que nunca nos foi ensinada, que nunca apareceu para nós. Nós não somos responsáveis por seguir estas leis ainda. Mas as leis que já nos foram mostradas, aquilo que já nos foi dito, aquilo para o que já fomos preparados, nós teremos que nos confirmar. Porque se nós não nos confirmarmos nesses pontos que nós já sabemos o que são, que já tivemos clareza sobre isso, nós não vamos poder ter a clareza para viver hoje. E nós vamos acabar entrando de roldão em tudo o que acontece. Está misturados com quem não tem a mesma consciência. E quem não tem a mesma consciência vai precisar de ajuda, não de companheiros naquele nível. Vai precisar de ajuda, vai precisar de quem os ajude. Vai precisar de quem os erga. Vai precisar de quem os esclareça em certos momentos. Diz o livro que a luz de vela não é suficiente para clarear esta noite. Isto é, esta situação, isto não se ilumina com luz de vela. Isto é, essas pequenas explicações, esta mentalidade comum, esta moral normal das pessoas, esse compromisso com as coisas materiais, isto tudo é a luz de vela que não vai clarear esta noite. E também nestes momentos, não só nós ficarmos à luz de vela, mas também nesses momentos nós tomarmos o cuidado para não ficarmos olhando para trás. Vocês sabem que na Bíblia uma mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, né? Mas não adiantou nada aquilo, porque todo mundo fica olhando para trás. Desde que aquela mulher se transformou numa estátua de sal, era para ninguém mais estar olhando para trás. Veja como a humanidade é relutante. Milhares de anos que já chegou esse sinal e está todo mundo olhando para trás. Todo mundo pensando no passado. Todo mundo trazendo o passado para o momento presente. Quando o momento presente é outra coisa, o momento presente é outro momento do cosmos. O momento presente está aqui, vivo. E olhar para trás, olhar para o passado, é trazer para este momento uma energia estranha, uma espécie de paralisia. É trazer para este momento, que é um fogo contínuo, que está queimando, que está purificando, que está transmutando, que está sublimando muita coisa, trazer para este momento as coisas frias, aquilo que já esfriou, aquilo que não é mais. aquilo que está só na memória etérica, que está só já nos arquivos, e nós olhando para trás e trazendo isto para o momento presente. Os que olham para trás, diz o livro, ficam retidos pelo próprio fio que os liga ao passado. Então, se você não corta esse fio, se não tem força para cortar esse fio, pelo menos olhe para frente, não olhe para trás, porque senão você reforça este fio, você confirma este fio, e aí você se enreda neste fio, você se atrapalha neste fio. E aqui então, nesta segunda parte, o anjo entra pela primeira vez e diz que bateu a nossa porta e não foi reconhecido. Bateu a nossa porta, deu sinal e nós não reconhecemos. Ele diz: eu sou o que três vezes bateu a vossa porta sem que me reconhecesseis. Três vezes quer dizer no mental, no emocional e no etérico. Três vezes já mandou este impulso. Mandou este impulso em três níveis. E este impulso não foi reconhecido. E diz: eu sou o que a cada manhã se une aos raios do sol e vos concede a chama de vida. Este sol é o nosso ser interior, né? Então, o anjo se comunica com o nosso ser interior e confirma esta união, confirma esta vida verdadeira. Isto é, o anjo está em contato conosco em nível de espírito, no sol, nível de sol, e nos está concedendo a chama de vida, porque nós não sabemos as situações que temos e que encontramos, não? Do nosso nível consciente para cima. Não sabemos que situações são essas. Não sabemos o que se passa, porque não temos consciência. Mas este anjo, esta evolução paralela, esses irmãos nossos, esses estão em contato. E eu sou o que cada manhã se une aos raios do sol. Do sol geral, da vida única de Deus, e vos concede a chama de vida. E esta consciência diz: eu sou o legislador do juízo. Isto é, nesse momento de juízo, juízo quer dizer uma seleção na espécie humana, uma seleção em certos níveis materiais da Terra, deste planeta, ou quem sabe até de outros mundos também. Então, eu sou o legislador do juízo, isto é, representa, conhece a lei que está sendo aplicada agora, porque está sendo aplicada uma lei, não existe castigo e nem prêmio, existe a aplicação de uma lei, e ou você está naquela lei, ou você é aquela lei, ou você está em juízo. É uma lei que está sendo aplicada, é uma lei que está sendo reconhecida. Uma lei que não era reconhecida, porque não podíamos reconhecer, mas agora podemos. E ele diz: venho reunir os cordeiros e expulsar as feras. Isto é, agora nós temos que nos reunir para estar nesta lei, nesta nova lei, para estar nesta nova terra, estar nesta nova humanidade, estar neste novo mundo, estar neste novo estado de consciência. Esta lei não vai absorver aquilo que no livro é chamado de as feras. As feras o que são? As feras são aquelas energias, as feras são aqueles seres que estão em outras leis, que estão em leis mais instintivas, que estão em leis mais materiais. Feras não é pejorativo. Fera é um nível de consciência, mas que agora não podem estar mais juntos com outro tipo de consciência, com outro tipo de nível, numa nova terra, num novo mundo, numa nova consciência. Bom, no final do livro, lá no epílogo, se diz: dois anjos seguram os universos com as mãos. Um terceiro anjo coloca-se mais alto, fechando assim um círculo poderoso. E sua presença é desvelada sem reservas. Então, esses são aqueles que conduzem as vibrações harmonizadoras no planeta e que constroem e destroem imagens, formas, estruturas, plasmam coisas a serem manifestadas, a serem criadas, a surgirem, a nascerem, estimulam a nossa evolução no plano espiritual, porque nós no plano espiritual necessitamos de certo tipo de auxílio. Então esses três anjos e um que fica em cima e que completa o círculo, esse está trabalhando no nosso nível espiritual, esse está trabalhando naquele nível aonde nós hoje necessitamos muito de estímulo. E os outros dois transmutam cargas psíquicas do mental e do emocional dos planos intermediários. Então forma-se este triângulo de anjos neste momento. Enfim, nós realmente não temos necessidade de beber a água do mundo, como se diz, porque nós temos outra água para beber. Nós temos outra água que está sendo oferecida para nós. Só bebe a água do mundo aquele que quer, ou aquele que já se condicionou tanto que nesta época não vai conseguir não mais beber. Mas isto não é compulsório, isto não é obrigatório. E cada um de nós tem um livre-arbítrio, cada um de nós tem uma consciência, cada um de nós tem uma livre escolha, que eu não sei para que está usando. Talvez estão usando o livre-arbítrio para coisas que podem correr de qualquer forma, porque não tem a menor importância. Tem que pôr o livre-arbítrio nestas coisas. Tem que pôr o livre-arbítrio para saber quais são as suas escolhas. Com o que você está coligado? Qual é a sua meta? Aí é que o seu livre-arbítrio tem que entrar nesses momentos. O resto são escolhas terrenas, são escolhas que se faz até automaticamente, se faz até instintivamente, hoje em dia. Esta evolução da qual o livro fala, esta evolução está numa parte do mundo interno que é especialmente protegida. Nos planos onde esta evolução angélica, esta evolução deve que existe, nesses planos não há sofrimento, como há nesses planos onde nós estamos. Nesses planos não há aquilo que se chama de mal, que é isto que a gente chama aqui. Não? Mas isto é um plano, isto é um nível em que, segundo o livro, é habitado pelas inteligências espirituais e que presidem a evolução humana. Então nós estamos muito bem acompanhados, nós estamos muito bem harmonizados, se quisermos. Enfim, nós estamos, nesses momentos de caos, em muito boa companhia. Agora depende do que nós entendemos por tudo isto. Nunca estivemos tão bem acompanhados. Nunca nos falaram tão claramente. Mas precisa ver o que entendemos por tudo isso. Qual é a nossa compreensão? Quando nós nos dedicamos e quando nós nos concentramos nessas coisas internas, nessas realidades que não são visíveis e que ninguém cogita delas, quando nós nos concentramos nisso, nós ficamos isentos destas forças de conflito e nos sentimos mesmo muito mal em participar de conflitos, em participar de desarmonia, em participar de desequilíbrio. E quando nós realmente começamos a nos sentir mal em participar de conflitos e em participar de desequilíbrios, isto é o sinal que já estamos contatando esta outra hierarquia e que já estamos eventualmente mais preparados do que pensamos para percebê-los, para estar com eles, mesmo que não seja conscientemente. O sinal é este, é que se isto tudo que absorve todo mundo, se isto não te interessa mais, isto é um sinal para você, isto é um toque para você compreender aonde você está realmente. Porque nós podemos estar neste mundo fazendo tudo o que fazemos, participar de tudo que participamos, mas não precisamos estar aí. Não precisamos estar totalmente aí. A nossa essência, o nosso eu, a nossa parte mais real, isto não precisa estar identificado com o que acontece hoje, com este caos. E essa interação com eles, diz o livro, é fundamental para o desenvolvimento da Terra neste momento. Mas isto só se dará completamente quando o planeta, quando a Terra estiver mais purificado. Mas isto é toda uma preparação, é toda uma forma de nós nos prepararmos, é uma forma já de irmos fazendo contato com essas realidades. Porque quando chegar o momento da Terra, a Terra ainda tem que passar por um juízo, a Terra ainda tem que passar por uma global purificação. Mas isto tudo já está sendo preparado, isso tudo está acontecendo em outros níveis. E nós teríamos que estar, neste momento, escolhendo aonde realmente estamos. Qual é a nossa posição dentro de tudo isto? Qual é o nosso ponto dentro de tudo isto? Isto é o que nós teríamos que ter claro. E nos deixarmos realmente tocar. Nos deixarmos realmente, não é? Tocar.